Bom dia. Primeiro, houve a deflagração, né, o início de um procedimento investigativo já em 2013, por meio de um encaminhamento do INSS, de que o município não estaria fornecendo equipamentos de proteção individual para os trabalhadores, especialmente os que estavam lotados na Secretaria de Obras. Então, os operários de máquinas que tinham ruídos extremamente elevados não possuíam os equipamentos próprios para elidir ou diminuir os impactos do ruído na saúde do trabalhador.
Por exemplo, tapa-ouvido?
Por exemplo, isso. A depender da atividade, existe um equipamento de proteção adequado com certificado de aprovação pelo Ministério do Trabalho. Então, tem o tapa-ouvido, tem o equipamento de auditivo que vai interno ali no ouvido, né? Então, depende do nível de ruído e depende do que a autoridade competente achar que é o equipamento mais adequado para aquela atividade.
Certo. O que foi feito naquela ocasião, então?
Naquela ocasião, então, foi pedido documentos para o município e aí foi observado que realmente havia descumprimento. Então, foi designada uma audiência, ocasião na qual o município firmou o termo de ajustamento de conduta perante o Ministério Público, se comprometendo a regularizar a situação. Então, ali no momento, se comprometeu a adquirir os equipamentos, a fazer um estudo que a gente chama de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, onde é mapeado todas as atividades que os trabalhadores do município fazem no intuito de prevenir o desencadeamento de doenças, né? E também naquela ocasião, eles se comprometeram a confeccionar um programa de conservação auditiva. Após, como todos os procedimentos que acontecem, que tramitam aqui no Ministério Público, é pedido uma fiscalização no intuito de verificar se realmente, de fato, o município cumpriu aquilo que ele se comprometeu perante o Ministério Público. Então, foi pedido uma requisitada, né, uma fiscalização para o SERET, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que é vinculado ao SUS, a Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador.
E que funciona em Santa Cruz, né?
Que ele é chamado de SERET Vale.
Uhum.
Né? Não tem em todos os municípios, é um órgão extremamente técnico, e que congrega e unifica esforços com as outras instituições em prol da prevenção e controle da saúde do trabalhador. E aí, naquela ocasião, o SERET nos informou que o município não tinha implementado o programa de conservação auditiva, que não houve reposição e treinamento para uso dos IPIs e não havia programa de controle médico de saúde ocupacional.
Essa constatação foi feita quando, doutora?
Já foi feita em 2015. Então, naquela ocasião foi dada uma outra oportunidade para o município se defender e apresentar documentos. E aí, por meio da documentação, se percebeu que havia uma tentativa de solucionar. Então, naquele primeiro momento, não foi executado o título. No entanto, depois de um transcurso de um certo lapso temporal, foi pedida uma nova fiscalização, agora em 2017. E, novamente, o SERET nos informou que persistia a inexistência do programa de conservação aditiva, que não foi sequer foi feito um programa de controle médico de saúde ocupacional dos trabalhadores, e que no setor de borracharia ainda persistia a necessidade de instalação de gaiola para encher os pneus e havia necessidade de melhorias nas instalações elétricas em geral. Então, o que eram irregularidades novas foi aberto um outro procedimento, que está em trâmite ainda, e o que era descumprimento do título executivo extrajudicial, que é o TAC, que pode ser executado, que não precisa passar por todo um processo de conhecimento, nós citamos toda vez, novamente, notificamos novamente o município para comparecer. Só para nossa surpresa, apesar de 4 notificações, inclusive em nome do prefeito, nós não fomos atendidos e sequer houve uma manifestação do município no procedimento, que nos levou, infelizmente, a ter que executar o título.
Se não houvesse essa ausência, se o município tivesse cumprido, não haveria o ajuizamento da ação?
Não haveria. Não haveria. Tanto que é praxe do Ministério Público tentar não levar para o judiciário, que está atolado de muitas ações, e é isso que é o nosso papel, muitas vezes, é resolver os conflitos extrajudicialmente, já no Ministério Público, né? No caso do Ministério Público do Trabalho, a nossa demanda é muito mais alta extrajudicial do que dos processos que tramitam, porque nós tentamos resolver as coisas na esfera do Ministério Público, né?
Sim.
Ainda mais quando se trata do erário público, né? Que é o dinheiro do povo. Então, na verdade, o nosso intuito é tentar resolver antes, mas infelizmente nós nem conseguimos e fomos totalmente ignorados pela prefeitura.
Agora, muitas vezes se ouve a reclamação de que a fiscalização, isso vale até para outros setores também, mas nesse caso também, de questões ligadas às condições de trabalho, que a fiscalização é rigorosa demais, que exige certas normas ou certos equipamentos ou certos procedimentos que as empresas ou os órgãos públicos não conseguem dar conta, que é demais o que se pede. Como é que a senhora avalia isso? Uhum. Não estou falando desse caso especificamente, né? Mas de forma geral, né? Genérica.
Existe toda uma estrutura construída para fiscalização, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, que não é o Ministério Público, né? É um outro órgão ligado à Administração Pública Federal, o SERESC, Vigilância Sanitária. Então, existe toda uma estrutura para fiscalizar várias normas que existem sobre essa matéria de segurança e saúde trabalhador. O que acontece é que existe uma cultura no Brasil de não prevenção, tanto que nós somos recordistas em acidentes de trabalho, temos um gasto enorme de previdência social em custo desses benefícios, seja pensando por morte por acidente de trabalho, por as pessoas que vêm a falecer, seja por auxílios doença acidentários ou até mesmo auxílio acidente. E trabalho infantil, com acidentes gravíssimos. Então, não existe ainda no Brasil, é visto como um custo elevado para adquirir e montar toda uma estrutura de prevenção de acidentes. A maioria dos casos são descumprimentos de normas básicas, né? Atividades, às vezes, de risco e que não há, por parte do empregador, uma preocupação em mapear isso. Às vezes por desconhecimento, por não estar sendo bem assessorado, né? Existem empresas especializadas em assessoramento e profissionais, médicos do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, técnicos do trabalho, que poderiam auxiliar isso, e às vezes por assumir o risco, né? Então é melhor eu não fazer um programa de controle, fazer todos os exames, adquirir os equipamentos, ou tentar nem precisar de equipamentos, tentando eliminar o risco. Então, eu assumo o risco, se acontecer um acidente de trabalho, paciência, eu vou arcar com o custo depois. Então, infelizmente, a gente precisa mudar uma questão ideológica, e não é à toa que nós somos recordistas em acidente de trabalho.
Eu conversei com o prefeito, Arroio do Tigre, logo após a divulgação dessa notícia sobre a ação na Justiça do Trabalho, e ele disse que ficou surpreso porque, segundo ele, na Secretaria de Obras são fornecidos equipamentos, embora, segundo ele, alguns funcionários relutam em utilizá-los, e de que existe um técnico de segurança do trabalho concursado que atua no município, inclusive com orientações na Secretaria de Obras.
Isso é uma oportunidade que o município vai ter em juízo, né, no momento que ele vai oferecer os embargos, de contrapor a prova que foi feita pelos servidores públicos que estão lotados no SERESC. E esses documentos, nós chamamos que eles têm presunção de legitimidade, ou seja, eles são válidos até prova em contrário. O Ministério Público não mexeria em toda a máquina, não movimentaria toda a máquina estatal se não acreditasse que as provas e os documentos confeccionados por essas autoridades que são especialistas no assunto, com certeza a gente não moveria toda a máquina se não achasse que as provas têm o peso suficiente para basear uma execução.
Mesmo assim, a prefeitura pode apresentar as suas razões e quem vai decidir é o judiciário.
Sim, isso, quem vai decidir é o juiz. Existe todo respeito ao trâmite processual e ao sistema.
Sim. As demais prefeituras da região aqui também foram fiscalizadas? As demais prefeituras cumprem estas regras?
para falar de todos os municípios, porque o MPT em Santa Cruz atende todo o centro do estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem uma imensa gama de trabalho em muitos municípios. A gente não poderia responder por tudo, até porque eu não tenho aqui dados de cada um deles.
Sim.
Né? Mas existem procedimentos em trâmite no Ministério Público, sim, em face de outros municípios, quando nós somos impulsionados para tanto. Né? Então, como acontece? Ou nós recebemos dos órgãos públicos o material do descumprimento, né? Seja pelo Instituto Nacional de Seguro Social, que foi aqui o INSS, seja pelo Ministério do Trabalho e Emprego, SERESC, o próprio Judiciário nos manda as sentenças quando, ao final do processo judicial, fique comprovado que determinado município descumpriu normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, também aí nós instauramos o inquérito, ou por meio de denúncia dos próprios trabalhadores ou cidadãos que verifiquem que há um descumprimento, e aí, claro, inicia-se todo um processo de investigação.
Sim.
Então, de ofício, a abertura de ofício é uma medida mais difícil. Então, nós somos, quando impulsionados e sabedores e que há um descumprimento, é nosso dever instaurar um inquérito para investigar.
No caso de Arroio do Tigre, foi o INSS que acionou o Ministério Público do Trabalho. Por que o INSS toma esse tipo de iniciativa? Porque chegam até o órgão questões relacionadas, benefícios?
Sim, como o INSS é a autarquia federal responsável por dar o trâmite nos procedimentos de aposentadoria, quando a pessoa pede aposentadoria por tempo de contribuição ou especial, dependendo da modalidade, né, principalmente em especial, você tem que entregar um PPP, que é um perfil profissional, agora eu não lembro o termo reto, profissiográfico, uma coisa assim, agora não vou lembrar.
É esse o termo.
Isso. Nesse PPP vai os períodos em que a pessoa trabalha, a atividade desenvolvida, e lá tem se foi fornecido equipamento de proteção individual ou coletiva. Então, quando nós recebemos o ofício, há o servidor público ali responsável pela essa área de análise do enquadramento de atividade especial e de contagem de tempo especial, que tem 15, 20, 25 anos lá no INSS, constatou que há muitos anos o Arroio do Tigre, para aquele determinado segurado, não forneceu equipamento de proteção individual, o que acaba gerando todo um custo para a sociedade, porque existe uma contribuição que deveria ser recolhida quando aquilo é atividade especial, se os níveis de ruído suplantam os níveis legais, né? Existe uma contribuição específica, e essa pessoa vai acabar se aposentando num período inferior, ou seja, ela contribuir menos.
Uhum.
Né? Então tem várias consequências para isso, né? Fora todo o custo que o SUS, que a parte de saúde, que somos nós que pagamos, também arca com isso quando se apresenta algum tipo de problema de saúde por não ter sido tomadas as medidas preventivas adequadas. Então, como dever daquele servidor por ter constatado isso, ele remete para os órgãos competentes. E um dos órgãos competentes é o Ministério Público do Trabalho para investigar se aquilo tinha uma dimensão coletiva, se aquilo não se circunscrevia apenas àquele segurado.
Ok. Para concluir, o que seria o programa de conservação auditiva e também o programa de controle médico de saúde ocupacional? Como é que se dá isso na prática, numa secretaria de obras?
Como a secretaria tem um técnico de segurança, né, e provavelmente tem um médico do trabalho, seja do quadro ou seja contratado pelos meios legais, né, acredito, eles confeccionam um programa de controle médico de saúde ocupacional. Ele é regulamentado por uma norma específica dentro das normas regulamentadoras editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E o que, que é? O próprio nome dele diz, né? Ele é autoexplicativo, controle médico de saúde ocupacional do trabalho daquela pessoa que está ali lotada naquele órgão. Por exemplo, eu sou contratado, passo num concurso, a primeira coisa que eu tenho que ser feita é um exame admissional, que vai ver como a minha saúde está agora, e através dele vai ser feito um acompanhamento, que daí tem todos os exames de acompanhamento, durante a prestação da minha atividade laborativa do meu empregador, no caso município. Para ver o quê? Se existe uma doença pré-existente, né, ao início do meu vínculo, Ou seja, que, não, que qualquer outra doença que eu tiver ali, ela não se iniciou. Ou para ver se, se eu já tinha uma doença, se ela agravou pelo desempenho da minha atividade, para poder interceptar qualquer tipo de problema que tiver ali no início. Então, o médico acompanha toda a saúde do trabalhador. Essa é a finalidade. Porque se eu não faço exames, se eu não acompanho aquele trabalhador durante a atividade laborativa dele, eu estou sendo inerte e não tenho nenhum tipo de prova ou documentação de que ele está apto ou não está apto para desenvolver, ou que ele está, foi acometido de alguma doença pelo desempenho do próprio trabalho. Entendido?
Sim.
A mesma finalidade do programa de conservação auditiva. É para mapear se estão feitas todas as medidas de ruído, né? Quais são os equipamentos que são efetivos para aquilo, o que de medida coletiva que ela é prioritária em relação à medida individual, o que pode ser feito no layout, por exemplo, para diminuir o impacto na saúde, se não tem como exercer aquele tipo de atividade sem ter ruído. Então, qual é o tipo de medida? Isso tudo é feito nesses programas por pessoas dotadas de capacidade para tanto.
Está bem. Por enquanto, muito obrigado. Procuradora do Ministério Público do Trabalho em Santa Cruz do Sul, Thaís Fidelis Alves Bruch, trazendo detalhes, então, sobre a ação movida pelo MP do Trabalho contra a Prefeitura de Arroio do Tigre no âmbito da Justiça do Trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom trabalho.
Bom dia.